/chuchubeleza.
3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que está acompanhando aqui nesta terça-feira a programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo, iniciando mais um bom programa de debate, discussão, opinião, sempre em dose tripla aqui na programação da Pan. E olha, gente, hoje é terça-feira, dia 4 de agosto de 2020, e nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja a Panflix, o novo aplicativo da Pan, que eu sugiro você baixar se você ainda não baixou, mas também o Facebook, o YouTube e o Twitter. E deixa eu começar dando boa tarde àqueles que fazem esse programa junto comigo, já estão aparecendo aqui neste telão maravilhoso da Panflix em São Paulo. Tudo certo, Constantino? Beleza?
Beleza, Paulo. Boa tarde, Thaís, Azedo e audiência. Vamos nessa.
Como é que você tá, Thaís Oyama?
Oi, Paulo. Boa tarde para você, pro Constantino, Azedo. Boa tarde pra nossa audiência.
E aí, Azedo, preparado?
Preparado. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, ouvintes e telespectadores.
É isso aí, Azedo. Produção, vamos então aos destaques do programa de hoje. Em nova sessão de conselho, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, adota discurso conciliador e pede união dos colegas para evitar embates desnecessários. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, diz que não encontrou embasamento legal nos quase 50 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro enviados ao Congresso Nacional até agora. Além disso, o 3 em 1 também destaca o veto do governo federal ao projeto de lei que previa indenização a profissionais de saúde incapacitados pela Covid-19. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que já está pronto para começar, mas você sabe muito bem, 3 em 1 de cara nova, e a gente quer que você que está aí participando através das redes sociais venha aqui até o 3 em 1 online digitalmente e participe do programa. É muito fácil, basta você utilizar a hashtag 3 em 1. E além disso, a gente também tem aqui o quadro Fala Excelência. No final do programa, a gente quer ouvir a sua opinião sobre um dos principais temas que a gente venha discutir aqui no programa de hoje. Basta você enviar um vídeo bem curto, 30, 40 segundinhos, para o WhatsApp 11 9 31 17 0620. Envia aí na horizontal pra gente, no final do programa você vai aparecer aqui no 3 em 1. Sejam muito bem-vindos, produção. 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, como diz o Constantino, gente, porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, baixou o tom em uma nova reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal, realizada nesta terça-feira. Isso porque o último encontro dos subprocuradores na sexta-feira foi marcado por bate-boca e troca de acusações. Hoje, Aras afirmou que sempre concedeu aos colegas o tratamento mais respeitoso e pediu para que eles evitem embates desnecessários. Para ele, os ataques à instituição já são muito fortes e que é preciso união de todos para contê-los. Sobre o episódio da semana passada, o procurador atribuiu o embate a um momento polarizado. Na ocasião, o subprocurador Nicolau Dino leu uma carta aberta, apoiada por dois outros integrantes do conselho, na qual fizeram cobranças às críticas feitas por Aras à Lava Jato e apontaram que o procurador-geral estava fazendo ataques à credibilidade do MPF. Sobre a operação, a Corregedoria do Ministério Público Federal abriu sindicância para apurar se houve ou não irregularidades na distribuição de investigações dentro da Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo. E uma última informação, o jurista Modesto Carvalhosa, o desembargador aposentado Laércio Márcio Laurelli e o advogado Luiz Carlos Crema assinaram e protocolaram um pedido de impeachment contra Augusto Aras por desferir acusações sem provas à Operação Lava Jato. E aí, Rodrigo Constantino, o que você acha desse impeachment, hein, meu amigo? Você acha que prospera?
Paulo, acho que não. O Carvalhosa tem ido muito por esse caminho, né? E defendido com unhas e dentes o legado aí do lavajatismo. Nesse ponto, ele merece todos os aplausos e apoio. Mas nesse caso, não, né? Na verdade, o Augusto Aras, nessa sessão, ele diz ter provas, né, de algumas coisas ali, de malfeitos ou atitudes indevidas. Ele precisa apresentá-las, né, porque senão fica realmente uma campanha difamatória contra aquela que é a operação mais bem-sucedida de combate à corrupção no país. Ele fala em embates desnecessários e mencionou ali até uma espécie de barco voador, porque estamos todos no mesmo barco e se o avião cair, cai todo mundo. Então, veja, ele tem defendido uma gestão mais centralizada, mas o MP tem autonomia. Existem esses tentáculos que atuam com certa autonomia e assim é importante que continue, tem funcionado. Alega-se falta de recursos e tudo mais, isso aí a gente pode até entender, o Brasil inteiro está em crise mesmo, o orçamento está apertado, mas não é justificativa para ele ter subido o tom antes contra a Lava Jato. Ele atacou o lavajatismo e tudo mais. Eu já mostrei aqui a minha divisão em relação a esse assunto, né? Porque ninguém é intocável, nenhuma operação é um Estado dentro do Estado que tem que estar blindada de qualquer tipo de inquérito, né? Tem que ter um mecanismo de pesos e contrapesos funcionando. E, além de tudo, a Lava Jato é uma força-tarefa que supostamente tem data para começar e acabar. Começou estudando ali o Petrolão. É verdade que os desmembramentos são tantos que chega até o país todo e continua nos dias de hoje, né? Mas a Operação Lava Jato em si, ela pode até um dia acabar. Eu sou o contrário do que disse o Aras. Eu acho que o lavajatismo é que não pode acabar. A ideia de que, finalmente, por meio de algumas instituições que foram, sim, colocadas em xeque, como a delação premiada, a prisão segunda instância e tudo mais, você conseguiu levar para a cadeia ex-presidente e políticos graúdos, né? Então, a gente está vendo esse embate no meio do Ministério Público e também no Supremo Tribunal Federal. E tem ali as alas que são divididas daqueles que apoiam mais a Lava Jato e aqueles que se dizem mais garantistas, que no fundo é um excesso de preciosismo, que querem mesmo de alguma maneira enterrar a Lava Jato e voltar ao status quo ante, né? Aquilo que existia antes da operação e que, de certa forma, despertou a esperança dos brasileiros no combate à impunidade e à corrupção. Então, o debate é válido, é legítimo, a sindicância foi aberta, vamos apurar o que aconteceu ali, se teve ou não determinação irregular para apontar quem que ia tocar os inquéritos da Lava Jato de São Paulo e tudo mais, só que a ideia em si precisa continuar e parece sim que é essa ideia que o Aras quer enterrar, o que levou inclusive à atitude aí do Modesto Carvalhosa. Eu acho que ela não prospera, mas acho que ela tem um apelo simbólico interessante. A Lava Jato é forte, é um patrimônio nacional e deve continuar.
Muito bem, Constantino. E você que está aí no Twitter nos acompanhando, você acha que o Augusto Aras merece ser empichado? Participa do nosso programa utilizando a hashtag 3 em 1. E aí, Azedo, qual que é a tua análise dessa situação do Augusto Aras?
Bom, eu acho que esse pedido de impeachment não vai dar em nada. É um ato de repercussão em defesa da Lava Jato. Nesse aspecto, ele tem uma certa influência no jogo que gravita aí em torno das decisões do Aras. O que eu acho que obrigou o Aras a recuar foi a invertida que ele levou do ministro Fachin, que mostrou para ele que ele não pode tudo no Ministério Público Federal, que ele é procurador-geral, não é procurador total, porque os outros procuradores têm autonomia. Eu acho que vai se chegar aí num denominador comum. A gente tem que levar em conta o seguinte: a Lava Jato promoveu o maior expurgo político da história recente do Brasil, semelhante a esses expurgos, só os da Revolução de 30 e do golpe militar de 64, com a diferença que a Lava Jato fez isso numa ordem democrática. E isso também gera uma certa fadiga de material, porque, como o Constantino falou, quer dizer, ela precisa ter prazo para terminar. Agora, acho que os valores éticos que ela encarnou, independentemente dos excessos que podem ter ocorridos, esses valores eles vão continuar, né? Eu não gosto dessa palavra lavajatismo, né? Mas esses valores vão continuar. Quer dizer, existe uma crise ética que precisa ser enfrentada e a Lava Jato cumpriu um papel extraordinário com relação a isso e vai chegar um momento em que a coisa vai voltar para a vida normal.
Muito bem, Azedo. E você, Thaís?
Paulo, eu acho curioso o procurador Aras conclamar os colegas dele a evitar embates desnecessários e dizer que os ataques à instituição já são muito fortes, porque, afinal de contas, quem falou em lavajatismo, na acepção de um quase palavrão, foi ele, né? Quem falou em bisbilhotice, chantagem, extorsão, foi ele. Quem se levantou na última reunião do conselho, deixou todo mundo falando sozinho lá, levantou e desligou a reunião e foi-se embora, foi ele. E, por fim, quem inventou de lavar roupa suja numa live com advogados anti-lavajatistas, que repercutiu por todo o Brasil, foi ele. Então, me parece que quem está produzindo aí embates desnecessários e públicos é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e não os seus pares, né? Agora, finalmente, a discussão parece estar se encaminhando para o foro apropriado, que é essa sindicância que você falou, que vai ser aberta no âmbito da Corregedoria do Ministério Público. E daí, quem vai assumir essa sindicância é a procuradora Raquel Branquinho, que é uma boa notícia, porque ela é respeitada pelos pares dela, é tida como uma grande especialista na área criminal, tem mais de 20 anos no Ministério Público e cuidou de casos de muita importância, como um que pouca gente se lembra, eu acho, que é lá atrás do Valdomiro Diniz, aquele assessor do Zé Dirceu, teve também o caso Banestado, que ela trabalhou, e também no caso Salvatore Cacciola, lá do Banco Marca. Então, ela é um bom nome para conduzir essa sindicância, se não para pacificar essa guerra na Procuradoria, pelo menos para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ela tem um prazo de 30 dias, e se ela achar que houve algum tipo de irregularidade cometido pela Força-Tarefa da Lava Jato, ela pode pedir a instauração de inquérito, o que é muito melhor do que ficar batendo boca e lavando roupa suja em público, né? Quanto ao pedido de impeachment feito pelo jurista Modesto Cavalhosa, eu acho que são poucas as esperanças. Eu digo poucas esperanças, porque, na minha opinião, o procurador-geral Augusto Aras, ele tem um excesso de proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, já demonstrada muitas vezes, e eu acho que tem aí uma porção de motivos que justificariam um pedido, uma análise desse pedido de impeachment ao menos. Mas eu acho que isso não vai prosperar. Só para lembrar o nosso ouvinte, no caso do presidente da República, no caso de um pedido de impeachment do presidente da República, quem aceita ou não aceita é o presidente da Câmara, que agora é o Rodrigo Maia. No caso de um pedido de impeachment contra um procurador-geral da República, o Augusto Aras, por exemplo, quem aceita ou não aceita o pedido é o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Como a gente sabe, é um líder do Congresso dos mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro, que, por sua vez, como a gente já disse, é muito próximo do Aras. Então, esse é mais um dos motivos pelo qual eu acho que são praticamente nulas as chances desse pedido prosperar. E, para terminar, eu queria lembrar que, na época do procurador Rodrigo Janot, o então presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu mais de uma dezena de pedidos de impeachment contra o Janot. E aí ele ameaçava aceitar, dizia que ao menos ia, acho que eu vou avaliar, acho que esse eu vou analisar, mas nada disso nunca foi para frente. É um processo político e não costuma prosperar. Acho que dessa vez nada indica que vai ser diferente, Paulo.
Muito bem, Thaís Oyama, não sei se o nosso espectador que está nos acompanhando através da Panflix e das redes sociais já percebeu, mas os tweets estão aparecendo aqui logo abaixo no nosso GC e está meio dividido, viu, Constantino, Thaís e Azedo. Tem gente que defende o impeachment do Augusto Aras, tem gente que acha que não, que ele tem que continuar. Vamos que vamos, continuem participando aqui do nosso 3 em 1. Gente, bora falar agora do Rodrigo Maia, pois é, porque ele afirmou nesta segunda-feira, em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura, que não vê nenhum crime contra o presidente Jair Bolsonaro nos mais de 50 pedidos de impeachment protocolados no Congresso Nacional. Maia reiterou seguidas vezes que não vai decidir sobre os pedidos, o que tudo indica que a incumbência ficará para o seu sucessor lá na Câmara Federal. Para ele, não há evidência de crime de responsabilidade por parte do presidente, de quem apontou erros e excessos. Por outro lado, Maia descarta a possibilidade de engavetamento dos pedidos, já que iria demandar tempo na agenda do Congresso, que deve focar em pautas sobre o coronavírus. Maia assegurou que não disputará novo mandato, pois defende a alternância de poder. Questionado sobre a proposta de aumentar o tempo em que magistrados e procuradores fiquem inelegíveis, Maia negou que qualquer proposta de quarentena seja para barrar uma eventual candidatura do ex-ministro Sérgio Moro e ex-juiz Sérgio Moro. Já sobre o ministro da Justiça, André Mendonça, supostamente envolvido no dossiê sigiloso sobre integrantes do movimento antifascismo e opositores do presidente Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia disse que a situação do ministro fica pior a cada dia. Ô Constantino, eu vi uma fala lá do Rodrigo Maia que me chamou muito a atenção. Ele disse que não tem carisma para ser presidente da República. Você chegou a ver ele falando isso?
Paulo, o Rodrigo Maia não tem carisma para ser vereador de Várzea, né? Ele tem pouquíssimos votos, ele tentou uma eleição lá como filho do ex-prefeito do Rio, junto com a filha do Garotinho e da Rosinha, dois ex governadores, e teve uma votação pífia, né? Mas ele continua mantendo a empáfia, apesar do apoio pífio, de que é o primeiro-ministro do Brasil, e parece que tem gente na imprensa que ajuda ele a manter essa vibe, né? Então ele dá pitaco sobre tudo, ele critica os outros, ele fala com essa pose de primeiro-ministro, como se o Brasil fosse parlamentarista, né? Primeiro lugar, né? O Rodrigo Maia é o Botafogo da planilha de propinas da Odebrecht. Isso a gente nunca pode esquecer, e esse caso não vai adiante porque o Supremo é o que é. Segundo, né, sobre o impeachment do Bolsonaro, nem o Rodrigo Maia consegue aceitar a sério que exista algum tipo de embasamento nisso, algum indício de crime ali. Então ele está constatando, né, que é o que é, uma peça de campanha contra o presidente, uma tentativa de reverter no tapetão o que se perdeu nas urnas. E a gente falava há pouco do pedido contra Augusto Aras, né? Na verdade, tem muita gente banalizando a ideia, o conceito de impeachment. Eu não gosto da gestão, faz impeachment. E não é bem assim que funciona, né? A gente tem um certo trauma institucional para seguir por esse caminho. Com a Dilma Rousseff tinha crime, tinha pedalada e tinha um país indo para o buraco e uma democracia perigando virar a Venezuela, né? Então, ali foi uma questão de sobrevivência da nação. Mas não podemos banalizar dessa forma o impeachment como alguns têm feito. Sobre a entrevista toda em si, né, ele vem numa esteira ali nesse programa de outros entrevistados, como seu amigo, por exemplo, companheiro, o youtuber Felipe Neto, com quem ele quer debater sobre projeto de fake news. O Barroso, que também parece camarada, companheiro aí do mesmo youtuber, né? O Átila Iamarino, aquele que falou em 3 milhões de mortes no Brasil com o coronavírus, e o Emicida, né? Então, assim, isso mostra o seguinte, né? Tem alguma coerência. Tem método na escolha, né? É um programa que já foi muito sério, mas hoje em dia tem dado palco para qualquer um que fale qualquer besteira, desde que o denominador comum seja um: atacar o governo.
Muito bem, para você que está aí nos acompanhando no Twitter, participa com a hashtag 3 em 1, a gente quer saber a sua avaliação aí sobre o mandato do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Você acha que ele está desempenhando um bom papel à frente da presidência da Câmara? Manda aí sua opinião, hashtag 3 em 1. E você, Azedo, o que, que você achou aí das declarações do Maia?
Olha, ele não me surpreende, porque, por exemplo, ele foi contra o afastamento do Michel Temer. Teve um momento que ele estava com a presidência da República nas mãos. Havia uma maioria para afastar o Temer, depois daquela denúncia do Janot, da JBS. E ele, entretanto, não permitiu que isso acontecesse. E agora, nas articulações para o impeachment do Bolsonaro, quando ele estava naquele estresse com o Supremo, com o Congresso, o Rodrigo Maia também trabalhou para baixar a fogueira. Ele atuou como um bombeiro, ele é contra o impeachment, ele acha que tem que conduzir esse processo até 2022, sempre deixou isso muito claro. Todos os aliados dele sabem disso, dessa posição dele. Eu não acho ele um político desqualificado, pelo contrário, ele é um político muito hábil, com agenda para o país, ele tem uma agenda para o país, não é um político sem conteúdo. Foi um esteio para a aprovação da reforma da Previdência, teve um papel mais importante do que do Bolsonaro, que só defendeu interesses corporativos, e está terminando o mandato e deixou claro que ele não vai querer se reeleger. O Alcolumbre está tentando se reeleger lá no Senado. Isso foi uma notícia importante, porque isso, de certa maneira, acelera o processo de construção da sucessão dele na Câmara, né? E essa questão do impeachment, o impeachment é um julgamento político. O crime de responsabilidade é uma coisa assim, muito ampla. Assim como ele diz que não há motivo, é fácil encontrar motivo para enquadrar um presidente da República em crime de responsabilidade. A dificuldade está em formar uma maioria robusta o suficiente para aprovar o impeachment. E ele sabe que essa maioria não existiu, nunca existiu, e agora que o Bolsonaro rearticulou a base dele na Câmara, isso fica absolutamente inviável. Na verdade, é uma bandeira de oposição para fazer agitação junto aos formadores de opinião e tal. Não existe a correlação de forças favorável ao impeachment, nem no Congresso, nem na sociedade. Então, a postura dele eu considero natural.
Muito bem, Azedo. E olha, Thaís Oyama, dá uma olhada o que o Isaías Magalhães escreveu. O que o Maia não encontra é apoio popular para o impeachment. Se tivesse, ele já teria colocado. Você concorda, Thaís? O que você acha?
Eu concordo com a avaliação do nosso ouvinte, concordo também com a avaliação do próprio Maia. Ele não tem carisma nenhum, isso não quer dizer que ele não tenha vontade de ser presidente, mas carisma ele não tem mesmo, concordo integralmente com essa avaliação. Aliás, nem carisma, nem outras coisas, né, Paulo, necessárias para ser presidente. Você pode imaginar o Rodrigo Maia montado num jumento lá e vestindo chapéu de couro e abraçando o povo, eu não consigo imaginar essa cena. Mas, olha, diga-se em favor do Rodrigo Maia que ele nunca disse nada de diferente em relação ao impeachment do presidente Bolsonaro. Ele sempre disse que a gente já estava vivendo uma crise sanitária, que não era hora de nem pensar em abrir, em cima disso, uma outra crise política. Então, ele repetiu o que ele vem dizendo desde o início desse governo. Mas também não sejamos ingênuos, né? Porque do ponto de vista pessoal e político, o Rodrigo Maia sabe que ele ganha mais segurando esses 50 pedidos de impeachment contra o presidente do que encaminhando ou decidindo sobre eles. Porque ao não decidir, ele retém nas mãos dele o poder de decidir sobre o destino do presidente da República. Então, o Maia e o presidente da República têm muitas diferenças, vamos lembrar isso, mas eles também têm uma coisa em comum, pelo menos uma coisa em comum, né? Que é o interesse em esvaziar a Lava Jato e o símbolo principal da Lava Jato, que é o ex-ministro Sérgio Moro. Vamos lembrar que o presidente da Câmara, ele é investigado no âmbito da Operação Lava Jato. Ele é acusado de receber dinheiro ilegal de duas empreiteiras, a OAS e a Odebrecht. Nas famosas planilhas do Departamento de Propinas da Odebrecht, ele seria o tal do Botafogo, né? O codinome Botafogo diria respeito ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, segundo afirmaram delatores. E como muitos dos políticos que estão nessa situação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem a esperança de que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a quem, inclusive, ele elogiou no programa, no Roda Viva, ele tem esperança de que Augusto Aras encontre ilegalidades nesses inquéritos e acabe por anular esses inquéritos. E no caso dos que dizem respeito a ele, Rodrigo Maia, o Augusto Aras já disse que ele enxergou algumas inconsistências nesse inquérito. Então, está na mão do Augusto Aras fazer o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, réu na justiça ou arquivar o inquérito que pesa contra ele. Não é pouca coisa, né? E o Augusto Aras, como a gente sabe, como a gente já disse aqui, agora há pouco, é muito próximo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então é isso, os dois, Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro, não estão querendo levantar a bola do ministro Sérgio Moro, que é hoje o principal concorrente em 2022, potencial concorrente do presidente Jair Bolsonaro. E numa escala menor, é também o nome de centro mais viável. E o centro é o campo que o presidente da Câmara ocuparia se ele levar adiante esse projeto que ele diz que não tem, de ser candidato também, né? Então, para concluir, nesse momento, não é do interesse nem do Rodrigo Maia provocar e nem contrariar o presidente Jair Bolsonaro, ele só teria a perder com isso.
Muito bem, vejo aqui o nosso Rodrigo Constantino pedindo a palavra.
Porque também eu acabei não falando da questão da crítica que ele fez ao ministro da Justiça, né? E a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que ele se explicasse em relação ao tal relatório aí, né? E eu queria dar uma palavrinha sobre isso, sim. Veja, é óbvio que montar um dossiê de inteligência dentro do Ministério da Justiça não é uma coisa condizente com o cargo. E aí tem que ver o que é que estão chamando de dossiê de fato, né? Já teve uma demissão, então é preciso ter explicação, sim. Eu acho que o trabalho, portanto, acompanhar servidores públicos que podem ser eventualmente subversivos à democracia e à ordem, até por gozarem de estabilidade e tudo mais, e isso deve ser feito, mas não no Ministério da Justiça, né? Agora, causa espécie também, o STF, na figura da própria Carmen Lúcia, tão preocupado com isso, o próprio Rodrigo Maia criticando, falando que a situação do ministro André Mendonça está cada vez pior, né? Como se tivesse ali uma espécie de estado policialesco perigoso, e eles não estão preocupados com a perseguição que vem do próprio Supremo, né? Inclusive também os veículos de imprensa e as suas entidades representantes, idem, né? Todos fazem uma baita celeuma sobre isso. Ou seja, a conclusão que eu tiro é que você, de alguma maneira, né, acompanhar, investigar, nem que seja com informações públicas nas redes sociais, mesmo que seja no departamento certo, não é o caso se foi pelo Ministério da Justiça, mas você acompanhar figuras potencialmente subversivas que fazem parte de grupos como a Antifa, que é um grupo terrorista, né, para sabotar o governo, isso é absurdo, isso é perseguição político, ideológica, isso fere a democracia. Agora, você abrir o inquérito do fim do mundo, ilegal, prender pessoas, jornalistas, suspender contas nas redes sociais, isso aí está tudo muito bem, né? Então, nós estamos vivendo tempos de muita inversão de valores.
Muito bem, olha, são 5 horas e 27 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial e olha, nós estamos esperando aqui o seu vídeo, hein? Não deixa de mandar 11 9 31 17 0620, um vídeo na horizontal, curtinho, de 30 a 40 segundos, que no final do programa a gente quer ouvir a sua opinião sobre algum assunto que a gente tenha debatido aqui. Na volta, tem mais 3 em 1.
3 em 1.
Vencendo o câncer. Dr. Maluf.
O Instituto Vencer o Câncer idealizou e lidera um projeto chamado Sim para a Quimio Oral. O que é esse projeto? Esse é um projeto muito importante que visa demover a burocracia que bloqueia remédios orais contra o câncer para mais 50 mil brasileiros que têm sua vida comprometida por causa disso. Hoje em dia, o processo para aprovação de um remédio é feito pela Anvisa, que é como se fosse o FDA americano. Os remédios endovenosos contra o câncer, quando são aprovados pela Anvisa, são automaticamente disponíveis para os pacientes que têm um convênio de saúde. Por outro lado, quando o remédio é oral e sem nenhum fundo biológico ou técnico, esse remédio não está disponível imediatamente, como é para o remédio endovenoso. Ele tem que passar por uma segunda lista de aprovação, a da Agência Nacional de Saúde. E essa lista de aprovação, ela só é revisitada a cada 2 ou 3 anos. O que acontece? Remédios orais contra o câncer aprovados pela Anvisa não conseguem ser dados para os pacientes porque não foi aprovado ainda por uma segunda lista, uma lista burocrática que impede que pessoas que têm doenças graves como o câncer recebam essas medicações. Mais importante, hoje de cada 10 remédios contra o câncer, 7 são orais. E nesse sentido, vários remédios orais não têm um substituto endovenoso. Portanto, esse projeto de lei, que já foi aprovado no Senado por unanimidade e que agora está em curso no Congresso Nacional, deve ser pautado e votado, para que nós corrijamos uma falha grave no país que acontece por mais de 10 anos e que deixamos de ceifar mais de 50 vidas de brasileiros e brasileiras com câncer no país que têm direito a remédios vitais para sua saúde. Para saber mais, clique no www.vencerocâncer.org.br ou no arroba Dr. Fernando Maluf.
Saúde. Vencendo o câncer. Dr. Maluf.
E aí, já baixou o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet? Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser.
Em 5:30, estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1, gente, uma notícia de última hora, olha só, dá uma olhada aqui no nosso telão, porque o ministro Jorge de Oliveira acaba de informar que está com Covid. Vou ler aqui o tweet rapidamente dele, informo que após fazer o teste RT-PCR para detectar possível presença do vírus da Covid-19, meu resultado foi positivo, estou em isolamento desde hoje e cumpro a agenda de forma remota. Apresento sintomas leves e sigo sob acompanhamento médico. A informação de última hora para você que está no rádio, no YouTube, na Panflix e em todas as nossas plataformas. Gente, vamos seguindo aqui com o nosso programa, porque o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que previa o pagamento de R$50 mil para os profissionais de saúde que ficassem incapacitados para o trabalho por terem atuado no atendimento a pacientes do novo coronavírus. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Bolsonaro justificou que barrou a proposta por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. Outro motivo apontado pelo presidente da República foi a falta de apresentação de estimativa do impacto orçamentário e financeiro do projeto. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a proposta tem mérito e boa intenção, mas está cercada de obstáculos jurídicos que a impedem de ser sancionada. O projeto de lei havia sido aprovado pelo Congresso Nacional em julho e estabelecia que a compensação financeira deveria ser paga pela União. E aí, Thaís, o que, que você achou desse veto do presidente?
Esse veto do presidente me lembrou aquele veto da semana passada, que foi muito parecido, né? A gente lembra que ele vetou a duplicação do pagamento emergencial, do auxílio emergencial para pais solteiros. Esse benefício já existe hoje e já está valendo para mães solteiras pagar em dobro, né? E eu acho muito justo que pais solteiros tenham os mesmos direitos que as mães solteiras, assim como acho muito justo que os profissionais de saúde tenham direito à indenização caso eles tenham tido a saúde comprometida por causa do combate ao coronavírus. Mas a justificativa apresentada pelo governo é a mesma nesse caso, é a mesma que ele apresentou em relação aos pais solteiros. Falta de estimativa de impacto financeiro, ou seja, não se fala de onde vai vir o dinheiro. E ele acresceu outras, como você falou, né, que seria inconstitucional, porque a Constituição diz que cabe ao presidente da República a iniciativa de criar benefícios para servidores e não ao Congresso Nacional. O que a gente pode dizer, Paulo, é que me parece aí um veto técnico e uma tentativa de não abrir a porteira, né, que pode colocar as contas do governo em péssimos lençóis. Eu digo péssimos porque maus lençóis a gente já está. Então, é também um veto difícil, esse veto do presidente Bolsonaro, que, vamos lá, não acrescenta muitos pontos na popularidade dele, né? Então, tem aí uma certa coragem, e a gente também tem que dizer que, em favor do presidente Bolsonaro, isso indica que ele não está disposto a fazer populismo, pelo menos no varejo. No atacado, ainda é cedo para dizer, né?
Muito bem, Thaís. E você que está aí no Twitter, o que, que você achou desse veto à indenização para a saúde promovido pelo presidente Jair Bolsonaro? Manda aí um tweet com a hashtag 3 em 1 para a gente, que a gente quer ouvir a sua opinião. E você, Constantino, correto ou errado esse veto?
Correto, Paulo, correto, e pelos motivos apresentados, né? Não é fácil a decisão, porque o presidente já sabe que o esporte preferido de 9 em cada 10 jornalistas é atacá-lo, e isso é um prato cheio, né? Para fazer demagogia e sensacionalismo em cima. O presidente é insensível e não liga para aqueles que estavam na batalha, na frente de batalha, para ajudar os outros no coronavírus. Mas não é nada disso que é a realidade por trás dos panos, né? Veja, a estrada para o inferno está pavimentada com as melhores das intenções. E a coisa mais fácil que tem na vida, ainda mais na política, aliás, esse é um problema grande da política no seu mecanismo de incentivos, é você fazer caridade com o chapéu alheio. É você pregar boas medidas que parecem muito nobres no papel e jogar o esforço para pagar por isso, para arcar com o fardo, em ombros alheios, né? Então é sempre a união, é sempre a viúva, né? Então, veja, 50 mil reais de indenização, muito bonito e tudo, mas quem é que paga, de onde está a previsão orçamentária? São questões técnicas. Amanhã abre o flanco, inclusive para uma pedalada fiscal, para ser acusado de alguma irregularidade e usarem isso como pretexto para o sonhado impeachment da oposição. Então, o presidente está certíssimo, ele tem que resguardar os cofres públicos. Existem outras formas de você tentar colaborar, contribuir com as pessoas que estavam até mesmo de forma nobre e, portanto, altruísta, ou seja, não esperando necessariamente uma recompensa monetária, né? Estavam lá por vocação e várias outras coisas e pagaram muitos ali um preço, sim, por isso, né? É do jogo. Assim como policiais fazem isso todo dia, bombeiros e por aí vai, né? O que não dá realmente para fazer é rasgar a austeridade fiscal, a responsabilidade com o trato da coisa pública, né? E fingir que isso não é um problema de ninguém. Então, o presidente tomou uma decisão difícil, porém certa, e acho que isso é um bom indício de que ele não está querendo enveredar pelo caminho do populismo.
E você, Azedo?
Eu acho que ele vai vetar tudo que possa gerar despesa para a União, porque a situação do Tesouro já é muito difícil, realmente. Então, todos esses benefícios que foram aprovados pelo Congresso, ele vai vetar. E ele faz isso sem dó nem piedade, porque ele não tem nenhuma empatia pelo pessoal do setor de saúde, né? Durante a pandemia, ele já demonstrou isso. Ele não tem empatia, ele não está preocupado com o pessoal e tal. Então, para ele vetar um benefício como esse é uma coisa assim, muito tranquila. Ele faz isso friamente. É uma orientação que ele já vem demonstrando em outros vetos, de evitar gerar despesas para a União, e não está nem um pouco preocupado em encontrar fontes de receita para atender esses projetos. Por isso não me surpreende nem um pouco.
Muito bem, Azedo. Estou dando uma olhada aqui no Twitter e acho que a grande maioria das pessoas que estão comentando nosso programa concordaram com esse veto presidencial. Olha, gente, seguindo aqui com o nosso 3 em 1, em depoimento ao Ministério Público Federal, enquanto ainda estava preso em Bangu 8, Fabrício Queiroz afirmou que teve contato com o então deputado Flávio Bolsonaro para dar satisfação sobre o caso da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada ontem pelo Jornal Nacional, depois que a equipe de reportagem teve acesso a trechos do depoimento do ex-assessor prestado em 2 de julho. De acordo com a matéria, Queiroz teria afirmado em depoimento: "Eu tive um contato com o senador. Ele não era senador, era deputado, mas já estava eleito. Eu dei satisfação a ele do que aconteceu. Ele estava muito chateado, revoltado. Ele falou: 'Não acredito que você tenha feito isso, não acredito.'" Entretanto, gente, a defesa de Fabrício Queiroz emitiu uma nota em repúdio à insinuação feita na reportagem de que o ex-assessor tenha dado satisfação sobre as rachadinhas a Flávio Bolsonaro. De acordo com o advogado Paulo Emílio Catapreta, Queiroz quis dizer que deu satisfação a Flávio sobre os fatos investigados. O depoimento do ex-assessor foi prestado no âmbito da investigação sobre suposto vazamento da operação Furna da Onça, em que Queiroz foi investigado. Vou continuar ouvindo você, Luiz Carlos Azedo.
Acho que há uma contradição aí entre o depoimento do Queiroz e do Flávio, né, que o advogado está tentando corrigir, né? Porque, como eu disse, esse caso aí, ele acaba sendo revirado. Porque, não por causa das declarações do Queiroz, porque está evidente que ele não vai delatar, ele vai matar no peito aí essa história das rachadinhas. O problema são as provas materiais que a investigação vem levantando. Transferências bancárias, aquisição de imóveis e relações promíscuas com a milícia que bordejam, né, o clã Bolsonaro. Porque as milícias do Rio de Janeiro sempre foram uma base eleitoral robusta do clã Bolsonaro. Eles sempre apoiaram o Bolsonaro em todas as eleições. E a escalada que o Bolsonaro conseguiu promover no sentido de se tornar a sua candidatura um projeto nacional, também se deu muito a partir das relações com essas corporações ligadas ao setor de segurança pública. E, enfim, é uma relação aí um pouco promíscua da família, com o Queiroz e também com esse pessoal ligado à milícia. Está sendo investigado. Eu acho prematuro a gente tirar qualquer conclusão. Eu acho que a gente precisa aguardar a conclusão das investigações.
E você, Thaís Oyama?
Pois é, Paulo, vão aparecendo aí as contradições, né? O Queiroz diz que falou que deu satisfação, a defesa dele diz que não deu satisfação. E também o próprio Queiroz entrou em contradição com ele mesmo, né? Porque nesse depoimento que o Jornal Nacional agora revela, ele diz que esperava ser nomeado depois que saísse do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, esperava ser nomeado para outro cargo com o deputado Flávio Bolsonaro, que tinha virado senador em Brasília, ou então com o próprio Jair Bolsonaro. E naquele primeiro depoimento que ele deu, assim que ele foi preso lá em junho, ele tinha dito que ele saiu a pedido dele mesmo, não saiu porque algum delegado tinha vazado a informação de que o nome dele apareceria lá no relatório da COAF, não foi por isso, ele saiu sim porque ele pediu para sair, porque ele estava cansado de ser assistente, assessor de deputado e queria cuidar da saúde. Ao mesmo tempo, tem uma outra versão, que é a versão do senador Flávio Bolsonaro, que tinha dito lá atrás que o Queiroz tinha sido por ele exonerado, porque tinha que cuidar da papelada, da aposentadoria dele na Polícia Militar. Então, cada um fala uma coisa e na verdade, essa história de prisão preventiva também serve para isso, né? Eles têm aquele critério, a prisão preventiva pode ser decretada, inclusive por o que eles chamam de conveniência da instrução penal, que é justamente isso, evitar que o réu atrapalhe, que o réu solto, ou que o investigado solto, porque a prisão preventiva pode também ser decretada na fase do inquérito ainda. Então, ela serve também para evitar que o investigado ou o réu solto atrapalhe as investigações, por exemplo, ao armar versões com outra parte, etc. É para isso também que serve a prisão preventiva, que foi decretada no caso do Queiroz, mas que só durou 3 semanas, porque ele foi salvo aí pelo desembargador Noronha e também pelo coronavírus, né? Aquela norma que diz que os presos em situação de risco podem cumprir prisão domiciliar. Então vamos ver o que acontece agora com a volta do recesso judiciário, com o término do recesso judiciário e a nova apreciação dessa prisão preventiva, da suspensão da prisão preventiva do Queiroz e da senhora, a mulher dele, a Márcia Aguiar.
Vai lá, Constantino, para a gente fechar esse bloco.
Paulo, existem versões desencontradas aí e muita incoerência, né? Se o senador Flávio ficou surpreso, a primeira coisa que ele tem que fazer é querer encerrar logo o caso, né? E não ficar protelando o encontro com a justiça como ele vem fazendo. Então, tudo isso aí é muito estranho e muito suspeito, para dizer o mínimo, né? Acho que a imensa maioria que mergulhou com alguma dedicação ao noticiário sobre esse assunto Queiroz tem uma opinião formada que pode oscilar um pouco para cá, um pouco para lá, mas gira em torno de uma condenação do Flávio, ou seja, existiu a rachadinha e provavelmente ele é culpado de ter participado ou feito vista grossa, enfim. Eu acho que isso aí há muita fumaça para não existir nenhum tipo de fogo. Dito isso, como eu já constatei aqui outras vezes, eu falei várias vezes que o Queiroz era o fio desencapado de alta tensão da família Bolsonaro. Após tudo que já veio à tona, e como a coisa foi de alguma maneira murchando, né, perdendo interesse, eu hoje já acho que está mais para um fio encapado de 110 volts. Né? Olha, o interesse, o holofote que esse caso recebe, por exemplo, do Jornal Nacional, da Globo, é muito desproporcional em relação ao interesse que o povo, de fato, tem no assunto. Eu diria, para fazer uma analogia, que é parecido com o interesse que o Jornal Nacional tem no Felipe Neto e o povo lá fora. Então, assim, a coisa foi morrendo. Essa que é a verdade, porque não veio nenhuma bala de prata, nenhuma coisa mais comprometedora e cá entre nós, eu sei que pode parecer meio ruim para o Brasil falar isso, mas a gente tem que ser realista, né? A rachadinha era uma prática muito comum e é que nem em Caixa 2. Então o Onyx Lorenzoni, que é o ministro do governo, ele fechou um acordo, tem que ser ainda validado, chancelado, mas ele fechou um acordo de devolução de recursos. Eu acho que inclusive tinha que ser estendido de forma isonômica para vários. Né, porque o crime de Caixa 2, o que se deseja mais como punição, óbvio que quer coibir-se novos crimes dessa natureza, mas é a devolução dos recursos para os cofres públicos. Então, veja, a rachadinha em gabinete, infelizmente, era uma prática comum. Então, as pessoas sabem sopesar. Né? É disso que se trata? Tá bom. Do outro lado, estou falando de quê? De uma quadrilha que tomou de assalto o Estado Nacional e que quer voltar por baixo dos panos, usando máscaras de supostos moderados, um establishment um tanto golpista, as pessoas percebem o jogo sujo. Então, ninguém acha que na política é um lugar para santos. Né? Só os mais puristas, jacobinos e revolucionários. A imensa maioria adota uma postura mais pragmática, mais realista. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o caso Queiroz já deu, a menos que venha algo explosivo. Com o que temos aí, eu acho que a maioria já formou a sua opinião, mas já digeriu.
5 horas e 46 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1, e na volta a gente vai comentar sobre a decisão aí do plenário do STF de realmente proibir operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia. É bem rápido, fica com a gente.
3 em 1.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem.
Desmistificando o mundo dos negócios. Encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso, usando as melhores práticas, onde você vai alinhar sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes.
Eu sou João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação.
Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento ou no crescimento dessa empresa.
Pensar em como calcular o valor do teu negócio.
E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
O coronavírus chocou todo o mundo. E, de repente, mudou a vida de cada um de nós. Milhares de informações não param de chegar por todos os lugares. Mas, nessa hora, precisamos buscar a verdade. O compromisso com a informação. A seriedade de mais de 70 anos no ar. E a paixão pelo jornalismo. Jovem Pan, sempre ao seu lado.
pessoas por doações da Odebrecht.
Horas e 49 minutos, estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1 e vamos seguindo aqui, vamos continuar com os nossos assuntos aqui, pedir para os nossos comentaristas serem um pouco mais breves nessa próxima pauta, gente, porque, olha, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor de suspender operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus. 5 ministros votaram para referendar a decisão liminar do ministro Edson Fachin, que restringiu essas ações. Foram eles: Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. A pauta que estava em discussão desde o fim de junho foi retomada após o recesso do STF. De acordo com a decisão do ministro Fachin, operações policiais em comunidades fluminenses só podem ser feitas em hipóteses absolutamente excepcionais. Na época, o magistrado usou o caso do menino João Pedro, morto em uma casa durante uma operação, para defender o parecer. Vai lá, Constantino.
Bom, eu não sei se essa decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Brizola, pelo fantasma do Brizola, que tinha tornado lá atrás as favelas cariocas fortalezas do crime e deu no que deu. É um absurdo isso, né? A mesma polícia que vai lá invadir churrasco ou pegar gente na praça e multar, arrastar, algemar, prender porque não está usando máscara, né? É, quer ser leniente com favela, como se fosse um estado paralelo, de fato reconhecido assim, né? Dominado pelo crime. É, quem tem a agradecer esse tipo de postura é só os traficantes, os bandidos mesmo, que tomam conta desses locais. É um absurdo, é uma inversão de valores tão grande que, de fato, só posso repetir meu bordão: o Brasil cansa.
Muito bem, gente. Olha, dá uma olhadinha o que, que o Hélio Barreto, nosso ouvinte, espectador, tá lá no Twitter. Ele falou: olha, não sei o que é mais perigoso, as incursões da PM nas comunidades ou a decisão do STF. E aí, Thaís Oyama, o que, que é mais perigoso, hein?
Pois é, essa decisão foi tomada aí no calor de uma forte emoção, né? Só para recapitular, ela já tinha sido tomada em junho em caráter liminar pelo ministro Fachin e agora foi confirmada em plenário. Ela não tem nada a ver com a pandemia, mas com uma crítica à política de segurança do governo Witzel, do Rio de Janeiro. E como você disse, na decisão lá, decisão em caráter liminar que o ministro Fachin tinha tomado, ele mesmo já tinha se referido a esse assassinato do menino João Pedro, que foi morto a tiros, etc. Aliás, teve um segundo na mesma área, também pela polícia. E daí essa decisão foi tomada no calor desse acontecimento. Agora, na votação em plenário, o ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que é preciso destruir o mito que uma atuação agressiva da parte das polícias, né, com maior letalidade, ou seja, uma polícia violenta, arbitrária, matadora, é preciso destruir a mentira que isso, esse tipo de polícia, reduz a criminalidade. Eu concordo com o ministro, polícia agressiva não reduz a criminalidade, mas e não polícia, inexistência de polícia, não atuação de polícia, isso reduz a criminalidade? Então, volto a dizer, acho que é uma coisa para ser discutida com menos paixão, e quando se toma uma decisão assim, sob impacto de um acontecimento como esse do assassinato do menino João Pedro, a chance de errar é muito grande.
Vai lá você, Azedo.
Olha, esse problema no Rio de Janeiro é grave, né? Eu acho que o Rio de Janeiro glamorizou a malandragem, né? Essa coisa do território controlado pelo pessoal da milícia, pelos traficantes no Rio de Janeiro, se tornou uma coisa muito grave, e as políticas adotadas para reverter isso tem gerado a morte de muitas pessoas inocentes, realmente. E agora, na pandemia, essa coisa se tornou mais grave, né? Eu queria registrar, inclusive, que o número de mortes na pandemia, nas favelas, no Rio de Janeiro, está caindo porque a população se organizou. se mobilizou para prestar solidariedade, manter isolamento, etc. Isso é uma realidade, existe um movimento social muito forte no Rio de Janeiro. Mas a gente não chegou ainda a um ponto de equilíbrio entre essa relação segurança pública e direitos humanos. Há uma dificuldade enorme para estabelecer um ponto de equilíbrio com relação a isso. O resto é consequência.
Muito bem, Azedo. Olha, são 5 horas e 54 minutos, quase 5 horas e 55 minutos, e a gente pediu no início do programa para que vocês participassem, para que vocês mandassem, sim, os seus vídeos para o 931-17-0620, e nós separamos um, exatamente por conta do pequeno tempo que a gente ainda tem do programa, para que você possa dar o seu recado, a sua opinião aqui. Então, vamos lá. Fala, excelência.
Fala, Jovem Pan, tudo bem? Paulo aqui de São Paulo. Eu acho que, bom, a Lava Jato não pode, tem que continuar, óbvio, né? Essa questão de empichar o procurador-geral, eu acho que não, né? Acho que antes de empichar esse cara, tem que empichar alguns dos semideuses lá de toga preta, né? Que estão achando que são os donos do mundo, né? Valeu, tchau, tchau.
Eu já vi que você concordou com o Paulo de São Paulo, Constantino.
Sim, sem dúvida. Eu tenho feito uma campanha de pelo menos um ministro do Supremo Tribunal Federal sofrer impeachment. É um fator pedagógico fundamental para salvar a nossa democracia.
Muito bem, deixa eu me despedir aqui. Abração, Constantino. Até amanhã. Acho que Constantino não nos ouviu. Thaís Oyama está nos ouvindo, não? Só estou com o Azedo aqui. Tchau, Azedo.
Isso. Tchau. Tchau, Paulo. Tchau, Thaís. Tchau, Constantino. Tchau, ouvintes, telespectadores, até amanhã.
Agora sim, Constantino.
Muito bom aqui estar com vocês. Isso.
Agora sim, são hackers, Constantino. Tem que tomar cuidado com essas interrupções, hein?
Olha que minha conexão aqui é boa, hein? Boa noite a todos e um beijo especial na minha cunhada, que faz aniversário hoje.
Boa. Tchau, Thaís Oyama. Um beijo pra você, querida. Até amanhã.
Tchau, Paulo. Outro tchau pra todo mundo. Tchau, gente. Até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou até aqui conosco. Agora fique com os pingos nos is na apresentação de Vitor Brown. E amanhã, às 5 horas da tarde, nós temos 3 em 1 aqui na Panflix. Tchau.
Me tratando que nem uma rainha, falei, gente, ferrou, né? O que eu faço agora? Eu cheguei até a pensar em engravidar de verdade, sabe assim? parece uma louca, né? Não, mentira. Deus me livre, engravidar de novo, né? Ficar gorda, com o peito inchado, barriga cheia de estria, tudo de novo. Nem pensar, né? Aí, minha filha, a situação começou a ficar insustentável, né? Minha sogra mandando enxoval. Sócio do Rô mandando bercinho de presente. Eu falei, não dá, né? Vou ter que acabar com essa mentira. Aí peguei, inventei que eu tinha sofrido um aborto espontâneo e tinha perdido o bebê, né? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Aí pior você não sabe. Todos começaram a me tratar mais ainda como rainha. Chazinho na cama, mil cuidados. Leozinho me fazendo cafuné. Tô até pensando em engravidar de novo de mentira ano que vem, né? Acho que uma gravidez falsa por ano, ninguém vai perceber que é mentira, concorda?
Sandra, meu nome é Sandra.